Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Olá, ouvinte, que bom estar com você toda semana. No programa passado, falamos sobre quando o sonho vira armadilha, prevenção contra o tráfico humano. E hoje eu, Dora Bomilker, recebo para uma conversa franca Jaime e Judite Kemp. E o nosso assunto é a arte de permanecer casado. Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Gostaria que o Jaime e a Judite dessem um olá, conversassem e também contassem quem eles são.
Ok, então é um prazer muito grande estar aqui e sentado ao lado de Dora, que é famosa nesse programa depois de 20 anos. Aí, Ricardo, que manda nas máquinas aqui, e ao meu lado aqui à direita, a minha querida esposa, casado 56 anos com ela. Você viu?
Uau.
Uma coisa aí, nós estamos muito é muito prazer para nós poder passar esse tempo com vocês.
E quantos anos no Brasil?
53 anos no Brasil e agora nós parece que estamos caminhando para Portugal.
Uau!
É, língua um pouquinho diferente, povo diferente, mas precisa todo mundo de Jesus, hã?
Isso mesmo. Ou para o ouvinte participar através do 0 operadora 11 97418 1456, você pode fazer a sua pergunta para o pastor Jaime e a Judite e você estará concorrendo ao livro A Arte de Permanecer Casado, do Jaime Kemp. Você quer ganhar? Mande o seu comentário, faça a sua pergunta e nós estamos aguardando a sua participação. Mas você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
Muito bem, o Conversa Franca hoje entrevista Jaime Kemp e Judite. Mas eu gostaria, antes de fazer as perguntas, eu quero saber por que escrever um livro sobre a arte de permanecer casado.
Ok, Dora, eu vou dar uma rápida explicação. Lá pelas tantas, alguns anos atrás, um italiano chamado Eduardo Giusti escreveu um livro que se tornou um best-seller chamado Arte de Separar-se. Eu comprei o livro e li. Fiquei irritado, fiquei chateado, fiquei triste. A arte de separar-se? Não, nós estamos aqui para salvar casamentos, hein? Então, eu, motivado por esse livro, escrevi o livro Arte de Permanecer Casado. Trazendo para também no livro situações da minha própria família, que é uma família problemática, hein? Então, essa foi a razão básica. E o livro já é um best-seller no Brasil por muitos anos.
E durante a pandemia do Covid-19, houve um aumento do número de divórcios no Brasil. Mas será que a pandemia pode ser a única responsável pela crescente alta de divórcios no Brasil e no mundo?
Não, não podemos culpar a pandemia, não. Agora, realmente, houve alguma... tem dois lados. Um lado é o marido e a esposa que chegaram mais perto um do outro. Comunicaram mais porque estavam em casa. Às vezes não trabalhavam fora. E também, muitas vezes, os pais ficaram mais perto dos seus filhos, comunicando, orando juntos. O papai se tornou um sacerdote espiritual dentro do lar. Esse é um lado positivo. Agora, por outro lado, houve situações em que houve separações, desquites e divórcios. Por quê? Porque o casal não sabia comunicar, houve muita pressão, por exemplo, na área financeira, porque muitos perderam seus empregos, e houve situações de não saber resolver um conflito dentro do lar. Então, o casamento foi ruim ao pior, e acabaram divorciando. Então, esse foi uma das razões do porquê dessa situação. Agora, olhando da parte positiva, eu quero dizer que temos visto muitos casais alegres que a pandemia forçou um relacionamento mais íntimo com Deus e um com outro.
Muito bem. Judite, você que sempre deu grupos para mulheres, sempre discipulou muitas mulheres aqui no Brasil, qual é a queixa maior das mulheres em relação ao casamento?
Ai, eu não sei. Às vezes eu acho que... Eu me lembro de uma amiga minha que... Eles eram casados muitos anos e ela falou... eu sei que meu marido me ama, eu amo meu marido, mas... Ultimamente nós não estamos comunicando bem, e eu não sei mais o que fazer. Ela estava quase chorando, Agora nesse caso foi interessante porque veio a pandemia e eles resolveram, como eles estão comendo muito, ficando em casa, e eles resolveram todo dia fazer longas caminhadas juntos. Eles moraram num lugar onde dava para fazer isso com segurança. Então, e mais tarde, foi o marido que falou para nós que nunca que eles ficaram tão perto no casamento como ficaram. Então, eu acho que é, às vezes, a falta de comunicação, porque os dois são muito ocupados. Muitas vezes a esposa trabalha fora, o marido também, quando ele chega em casa. Ela que tem que cuidar dos filhos, do jantar. E às vezes, o marido não quer conversa mais, porque falou o dia todo. E ela que falou só com as crianças, não teve uma boa comunicação. Então, eu acho que muitas vezes é a falta de uma boa comunicação.
Uau! Nós temos aqui uma participação da Poliana, que está relatando o que os nossos ouvintes estão falando durante a nossa entrevista.
A gente tem algumas participações aqui, a da Claudete, aqui de São Paulo. Ela fala que Deus abençoe e diz que o amor e o respeito e a cumplicidade é muito importante na vida do casal, Deus estando em primeiro lugar. Ela disse que já teve o prazer também de ler a revista Lar Cristão, e o conteúdo é muito edificante. A Ruth aqui de São Paulo também fala que quer ganhar o livro, que a Dora acabou de falar que vai sortear. Ela disse que tem um devocional do casal e que vocês são abençoadores. Tem mais participação aqui. A Márcia Fernandes, do Pará, ela fala assim: eu acredito em amor à primeira vista. Conheci o meu marido numa parada de ônibus, ele trabalhava em frente a essa parada de ônibus e ficaram se olhando por meses em 1988. De 1988 a 89, se casaram e até hoje eles estão juntos e já estão vivendo a segunda metade do casamento. Todos os filhos casaram e eles hoje estão vivendo só e descobrindo essa nova etapa do amor, né? Ela disse que as lutas vêm, mas estão firmes em Deus e no relacionamento. E ela deixa uma pergunta: como lidar com as diferentes personalidades dentro do casamento?
Quem sabe o Jaime pode responder.
Nós já lançamos uma revista inteira sobre diferenças de personalidade e de temperamento. Olha, às vezes tem um introvertido e um extrovertido. Por exemplo, minha esposa é mais quieta, eu sou um barulhento. Agora, o que nós aprendemos a aceitar nós mesmos como somos. É uma resposta curta, mas é uma das coisas. Eu acho que mesmo dentro do namoro, é uma oportunidade de ver a personalidade um do outro, o temperamento, mas muitas vezes dentro do casamento que aparece mais para irritar. Agora, quando nós encontramos uma irritação por causa da personalidade, temperamento da pessoa, aí que nós temos que entender que Deus nos aceita como somos, Ele nos criou, e que, por exemplo, Judite é mais quieta, mas ela tem muita profundidade nas coisas. Então, eu reconhecendo isto, agora às vezes Judite fica um tanto irritado comigo, porque eu não tenho um osso de timidez no meu corpo, hein? E ela é um pouquinho mais reservada. Mas nós aprendemos a respeitar um ao outro nisto e reconhecer que Deus nos criou assim. E amor, naturalmente, se você lê 1 Coríntios 3, versículos 4 a 7, que são 15 características do amor, você vai ver dentro daquelas características que vão realmente aceitar a pessoa como ela é.
Uau.
Posso falar alguma coisa?
Sim. Eu me lembro que a Ruth Graham, a esposa do Billy Graham, falou uma vez que quando duas pessoas são bem iguais, uma delas é desnecessária.
Uau!
Então, ainda bem que não somos iguais.
Que sabedoria!
Talentos e personalidades diferentes.
Muito bem. Lembrando ao ouvinte que se você participar do nosso programa, mandar o seu comentário ou fazer uma pergunta, você está concorrendo ao livro do pastor Jaime Kemp, A Arte de Permanecer Casado. Eu queria falar sobre um namoro. O namoro deixou de cumprir o seu papel, que é de proporcionar conhecimento, interação, antes da formalização do compromisso final, que é o casamento e a constituição da família. Uhum. Isso mesmo? Acontece isso?
Não, hoje em dia não, porque veja o que está acontecendo. 52% dos jovens brasileiros têm relação sexual dentro do namoro ou noivado. Eu tenho falado, olha, esperar, porque tem prejuízo tremendo. Uhum. E uma das razões de separação, desquite e divórcio nos primeiros 5 anos no Brasil é porque houve uma desconfiança. Não houve, vamos dizer, obediência à palavra de Deus. Hein? Então, nós falamos da importância de vida sexual. Não é só isto. Hein? Realmente, o namoro deve ser um tempo de conhecer um ao outro, não somente numa comunicação, mas todas as suas características e qualidades, sem saber a parte íntima, que é só reservado para casamento. Mas você imagina o que está acontecendo hoje em dia, os próprios filhos estão sabendo que mamãe e papai viveram juntos 1, 2, 3 anos antes. Mãe, eu posso viver assim com colega de faculdade? Não, mas o modelo lá é tremendamente importante. Então, creio que o namoro é um lugar para conhecer espiritualmente, isso é aprender orar juntos, aprender a ler a palavra de Deus juntos, emocionalmente, de saber chorar, de saber sustentar um ao outro num momento de tragédia e aprender essas coisas. Agora, a parte física deve ser esperado mais para casamento.
Uau! Poliana, nós temos mais uma participação.
Isso, temos participação sim aqui. A Maria Andrade, de Cuiabá, lá no Mato Grosso, ela falou que está ouvindo o programa, está gostando muito e quer ler esse livro. Mais uma pessoa que está querendo ganhar. A Lucitânia, da Itália, ela fala aqui: oi, Dora, estou assistindo o programa. Eu acredito que ela deve estar vendo no site, né? Que dá para assistir também. Então, quem está curioso já pode assistir também. Ela deixa um abraço para o casal e para a Dora. Quem mais aqui? Vejamos. O Antônio Marcos Policarpo também quer participar, também está querendo ganhar o livro. Agradece o tema. Ele é de Coreal, Ceará, tá ligado aqui na RTM. Tem bastante participação. Deixa eu ver aqui. A Ruth, aqui de São Paulo, também está querendo ganhar o livro. Agradece o tema. Tem um devocional do casal, ela já falou com a gente. E quem mais? Bênção a entrevista, estou aprendendo muito. Ele não falou o nome e o DDD é 19. Mas tá, o pessoal está acompanhando aqui, está participando, está chegando bastante mensagem.
Muito bem, aqui no meu Instagram está chegando o Arthur Mendes, que fez umas músicas para Vencedores por Cristo e também participou. Ele está contente por estar recebendo e ouvindo o...
Deixa eu falar.
Sim, pode falar.
Arthur, eu conheço você de muito tempo, lá de Bauru, hein? E você cantava em Vencedores, eu tenho saudade de você e sua esposa, e eu não conheço ainda seus filhos, mas obrigado por ter ligado pra gente.
Muito bem. Temos o Oswaldo Paião também?
Isso, Oswaldo Paião, ele comentou aqui que ele e a esposa dele, a Cida, tiveram o prazer de conviver juntos com o casal, viajaram pelos Estados Unidos, Europa, e aprendeu muito com os dois, tanto a parte missionária como na liderança. Falou que contribuiu também com o título do livro, e ele manda um grande abraço para o casal.
Só uma palavra, porque o Oswaldo também é um colega de muito tempo. Ele que começou conosco a revista Lar Cristão, e durante vários anos andava com a gente, hein? Então nós temos um grande respeito por ele e a sua esposa. Um abraço bem carinhoso para vocês.
Nós temos aqui a Andrea, ela trabalha com prevenção de abuso, e ela diz que está ouvindo e aprendendo muito. Parabéns e um grande abraço ao casal Kemp. Muito bem, eu queria perguntar o que está acontecendo de errado no casamento de muita gente.
Várias coisas, a gente podia falar por meia hora aqui, curto o tempo, mas vamos dizer, uma coisa é a correria. A correria. Se, nos grandes centros urbanos, de manhã levanta cedo, enfrenta o tráfico, trabalha o dia inteiro, chega em casa 10, 7, 8 horas da noite, a janta, assiste um pouco de televisão e vai para a cama. Não tem tempo para orar, não tem tempo para compartilhar as coisas da vida, o que aconteceu durante o dia. Essa é uma pequena coisa. Agora, uma outra coisa é que dentro deste Covid, realmente houve questões de não saber resolver um conflito dentro do lar, debaixo do mesmo teto. O fato é que muitos casamentos não sabem, casais não sabem viver debaixo do mesmo teto. Essa é a pura realidade. Agora, por exemplo, quando nós fazemos curso prenupcial, nós preparamos casais para casamento. Não faço casamento mais sem ter feito um curso de 12 horas ensinando. E uma das coisas que ensinamos claramente e rapidamente é como lidar com conflito. Por quê? O casal pensa que não vai ter conflito, que a vida vai ser mil maravilhas, vai ser uma Disneylândia, vai ser uma bonanza. E nada disso, porque somos diferentes, somos pecadores, personalidades diferentes. Então, naturalmente, vai ter algum conflito dentro do lar, especialmente quando você põe a Silva com a Ferreira, vamos dizer, dois nomes brasileiros. Eles têm personalidades, têm manias diferentes, e nós temos que aprender a lidar com isto. Então, saber como resolver um conflito, e há muitos casais não sabem, por isso vai para separação.
E aí eu vou fazer uma propaganda do livro que eu e meu esposo estamos na capa, Antes de Dizer Sim. E foi há muito tempo atrás, mais de 40 anos, onde o pastor Jaime pediu que eu e o Paulinho fôssemos os protagonistas da capa. E era um livro sobre aconselhamento pré-nupcial. Não sei se o senhor lembra disso.
Agora é o seguinte, Paulinho, Andrade e Dora são as pessoas que tem feito muito ministério de preparar casais para casamento. Então, você quer um curso, não sei se eles vão dar agora, mas um curso pré-nupcial, lidando com porção de assuntos. Eles têm feito muito como pastor de igreja em São Paulo e fora nos outros ministérios deles. Então, é muito bom falar disto, né?
Muito obrigada. No próximo bloco, então, nós vamos ouvir mais algumas participações e também o pastor Jaime e a Judite.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca hoje recebe Jaime e Judite Kemp, eles que são missionários, escritores e palestrantes. E o tema, A Arte de Permanecer Casado. Você quer ganhar o livro? 0 operadora 11 974 181 456, faça a sua pergunta ou dê a sua participação. Poliana.
Tem uma participação aqui da Gabi, Dora, que vocês estavam conversando até antes do programa. Ela manda assim: olá, Jaime, Judite Kemp, Dora, estou aqui ouvindo e amando o programa de hoje. Sou recém-casada, li vários livros antes de casar e quero ler outros também. Um dos livros que li foi Antes de Dizer Sim, do Jaime, e ela disse que foi uma leitura transformadora. Os pais dela também leram Antes de Casar e passaram para ela. E ela é sobrinha da Virgínia, que vocês estavam comentando.
Ah, sim.
Virgínia
Bonfim. Nossa produtora aqui, a Gabi. Que mais aqui? É, o Antônio Martins, de Cuiabá, no Paraná, ele diz que está ouvindo o Estudo para Casais.
Uau!
Ele quer ganhar o livro, está gostando muito. O Orlando Silva, de Boa Vista, Roraima, ele fala: a arte de permanecer casado será... será que no momento da escolha e na decisão de casar pode influenciar muito? Acho, não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Explica melhor pra gente, Orlando, por favor. Tá? Deixa eu ver mais participação aqui. Marli Monteiro, de Goiás. Ela também está participando do programa, agradecendo pelo tema. E tem mais participação aqui. Catrin, meu, tá chegando assim uma em cima da outra, Dora. Eu vou parar porque senão não vai dar tempo de fazer mais perguntas. Mas a Catrin, de São Bento do Sul, ela fala que o pastor Jaime esteve fazendo o congresso de casais, acho que lá na terra dela. Ela disse que foi muito bom. Sim. Vou passar pra Dora agora, senão a gente não faz mais perguntas.
Então, eu queria saber o que podemos considerar um relacionamento saudável. Ou a Judite ou o Jaime podem responder.
Você quer falar uma palavra, querida?
Eu acho que um relacionamento saudável não quer dizer que a gente nunca discorda, mas é possível discordar sem brigar. E valorizar a opinião do outro, reconhecer os dons que o outro tem, que nós não temos. E uma das coisas que eu sempre apreciei do meu marido foi que me ajudou a crescer como um indivíduo, e ele me incentivou a fazer coisas que provavelmente eu nunca teria feito. E então eu acho que é honrar uns aos outros. Já me tem um estudo que ele geralmente dá nos cursos sobre a importância do marido honrar a esposa, a esposa honrar o marido, os pais honrarem os filhos. E isso que dá um casamento feliz.
Eu poderia dizer uma coisa, não sei se o pessoal está entendendo, mas foi Judite que me incentivou a escrever. Quando nós moramos em Curitiba, isto é 40 anos atrás, nós já escrevemos mais de 50 livros.
Uau.
E Judite também escreve. De fato, os livros são melhores do que meus livros. Mas foi Judite que me incentivou na questão da escritura. Então, são coisas que acontecem no casamento. Nós devemos observar um ao outro e ver as qualidades, os dons, capacidades que Deus tem nos dado e encorajar um ao outro nisso. Dá canal para que haja crescimento nesta área.
Uau! E a minha última pergunta, mas eu quero dizer para os ouvintes que na semana que vem eles voltam, então você tem que ficar ligadinho, e tem prêmio também. E a semana que vem nós voltamos, já que o nosso programa tem esse horário e a gente tem que cumprir, tá bom? Então não fique chateado, porque nós vamos continuar esse assunto.
Isso mesmo, Dora. Pegando o gancho que você falou, os ouvintes estão mandando bastante participação que não vai dar tempo de ler agora.
Uhum.
Mas no próximo programa eles já vão ficar atentos para ouvirem segunda-feira que vem e saberem a resposta. Então já vai mandando, compartilhando com o pessoal também.
E como nossa última pergunta, eu queria perguntar: a arte de permanecer casado é fruto da história de vocês?
É fruto da história da minha família. Deixe-me dar um rápido testemunho de um minuto. Eu vim de uma família americana, fomos criados nas montanhas da Califórnia, e meus pais não conheciam Jesus, não conheciam os princípios de Deus, e minha mãe casou 4 vezes. Casou a primeira vez, teve 2 filhos, largou o marido, casou a segunda vez, teve 1 filho, casou pela terceira vez com meu pai. Papai e mamãe tiveram 4 filhos, eu sou um deles. Houve 7 filhos na família, 11 divórcios. Sem entrar em detalhes, parecia que debaixo do teto da minha casa tinha 3 famílias. Era um pequeno problema que Davi teve em 2 Samuel 11 até 16, em que fala sobre os problemas da família. Então, na verdade, um capítulo deste livro, Arte de Permanecer Casado, eu explico o que aconteceu na minha família. Então, mas Judite e eu, nós temos vivido uma vida... não perfeito, que ninguém é perfeito, mas uma vida calma e tranquila, e Deus tem nos abençoado muito.
Uau! E na semana que vem nós vamos falar sobre a interferência de parentes na vida do casal.
Uau!
Então, nós temos mais algumas participações para hoje, e logo que terminar o programa nós vamos fazer o sorteio. Então você não vai desligar o rádio. Pois é, vai ouvir. Quem sabe o ganhador dessa semana é você. E na semana que vem tem mais prêmio. Vamos lá?
Só para concluir, Dora, o Orlando, ele falou que ele realmente fez uma pergunta. Ele falou assim: a arte de permanecer casado, será que começa na escolha da pessoa?
Oh, é claro, porque no curso Namoro, Noivado, Casamento, nós falamos sobre a importância de saber escolher uma pessoa correta, uma pessoa cristã, uma pessoa que tem valores cristãos, tá? É só esta pequena palavra, porque se escolhe errado, então tu precisa multidão de conselheiros ao seu redor.
Muito bem, que pena que o nosso papo acabou, mas eu, o pastor Jaime e a Judite não vão se despedir, porque na semana que vem eles estarão aqui. Só quero lembrar para os ouvintes, se você quiser conversar com o pastor Jaime ou fazer alguma pergunta, você pode usar esta rede social, larcristão@larcristão.com.br. Repetindo, larcristão@larcristão.com.br. E o telefone, 0 operadora 11 3567 4810. Repetindo, 0 operadora 11 3567 4810. Te espero para a próxima semana para uma conversa franca. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Ricardo Santos e produção a nossa querida Gabriela Gouveia. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.